Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte. A cidade atual de Lisboa está assente nas ruínas de uma cidade totalmente diferente. Uma cidade que existia até há pouco mais de 269 anos. Esta cidade invisível desapareceu no dia 1 de novembro de 1755, depois de um dos terremotos mais impressionantes da Era Moderna e um dos maiores da Europa a ter destruído em minutos. Seja bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Cultura. Hoje vamos fazer uma visita a um local que é muito mais do que um museu. Venham comigo visitar o Quake. Já ouviu falar do Quake? Se calhar com este nome talvez não, até porque é um nome estrangeiro. Mas se eu lhe disser que é um simulador do tremor de terra de Lisboa, talvez já tenha ouvido falar até mais do que uma vez. É isso mesmo que é o Quake, uma experiência temática que nos dá a ver e a sentir o grande terremoto de Lisboa. Fica situado em Belém, ali mesmo por detrás do atual Museu dos Coches. Venha então comigo, venha visitar este local. É um convite sobre a forma de uma viagem no tempo, para descobrirmos mais sobre a época do Iluminismo, sobre esta Lisboa encantada e maravilhosa do século XVIII, sobre o terremoto de 1755 e sobre os eventos sísmicos. Trata-se de uma experiência bastante inovadora dentro do conceito de museu. E esta ideia inovadora está construída no edifício com 1.800 metros quadrados, em que estão presentes dois simuladores de terremotos, o de Lisboa, de 1755, e outro, que é o de São Francisco, de 1906. Além destes dois simuladores, existem também 10 salas imersivas, onde, numa visita de cerca de hora e meia, se conta, através da combinação da história, ciência e entretenimento, o que foi este trágico desastre natural. Além de, que é o aspecto importante desta visita, é o de alertar para o perigo iminente de um sismo e para a sua prevenção. Fiz esta visita há bem pouco tempo com os meus alunos e posso dizer que não se trata mesmo de uma visita tradicional a um museu, porque eu vi muito mais e é muito mais dinâmico do que uma visita ao museu. Entramos no conceito de museu do futuro. E é essa experiência que eu vivi e que hoje vou partilhar aqui consigo e sugerir-lhe que em família ou em amigos descubram este local que recebeu recentemente uma condecoração honrosa. É verdade, recebeu o Oscar do Turismo, o Oscar que é entregue na edição europeia dos Prémios de Viagens Mundiais e foi eleito como uma melhor nova atração turística da Europa. É um motivo suficientemente bom para visitar este local. Então, o que pode encontrar nesta visita, querido ouvinte? Começamos com uma viagem no tempo até à Lisboa da altura. E quando eu digo uma viagem no tempo, é mesmo viajar no tempo. E é possível percorrermos as ruelas da cidade desaparecida, num ambiente imersivo e onde podemos experienciar maravilhas, mas também horrores daquele período. Estamos no centro das ações. E ali ficamos a conhecer que centenas de mendigos vagueiam pelas ruas imundas e aguardavam diante de mosteiros e de conventos por comida e por abrigo. Também se viam pessoas escravizadas, muitos escravos. E viam-se homens que carregavam mercadorias e as mulheres levavam água suja das suas casas ou vendiam comida. Nas ruas circulavam mercadores ingleses, flamengos, espanhóis, muitos marinheiros, muitos pescadores e muitos frades. Em contraste com esta grande pobreza, percebemos que as igrejas estavam cheias e reluziam diamantes e ouro. Nos palácios, servia-se em bachelas de prata. As senhoras vestiam-se à moda francesa, envoltas em chales orientais. E no palácio do rei, existiam tapeçarias flamengas, tetos pintados por mestres italianos e milhares de livros valiosos. Esta era a riqueza de Lisboa, a riqueza da cidade que impressionava os estrangeiros pela grande quantidade de ouro utilizada para decorar palácios, igrejas e até coches. Era um ouro que vinha do Brasil, era transportado para Lisboa sob a vigilância das tropas do rei, e esta quantidade de ouro financiava festas, fogos de artifício e a construção de monumentos majestosos como a Ópera do Tejo ou a Igreja Patriarcal. Era comum também nesta Lisboa possuir objetos oriundos da Índia, da China, porcelanas, sedas, madeiras nobres, mas o verdadeiro luxo estava nos produtos europeus, como as bachelas de prata francesas ou as pinturas italianas e holandesas que eu já referi. Outro sinal de grande riqueza que existia em quantidade abundante nesta Lisboa era o açúcar. É verdade, os caixotes eram tantos que tiveram de os guardar nas cavalariças do Palácio Corte Real, à Beira Rio. Além desta visita à cidade de Lisboa, que por si vale a pena para conhecer esta Lisboa que já não existe, é-nos também proporcionado o conhecimento da origem dos sismos. E este é outro espaço onde podemos ver e compreender a sua origem, a origem dos sismos, dos tsunamis, uma sala interativa e muito interessante para, sobretudo com as crianças, conhecermos este aspecto da ciência. Depois deste percurso, somos levados a reviver o impressionante terremoto que assolou a cidade. Este terremoto é reproduzido por um simulador em ambiente seguro. Este terremoto demonstra, de facto, aquilo que os lisboetas viveram no ano 1755. No dia do terremoto, uma celebração religiosa ainda trouxe mais pessoas para a rua. Estávamos num dos momentos mais importantes do ano. Era a celebração do Dia de Todos os Santos. E este dia juntava antigas tradições, como seja a visita aos cemitérios, as oferendas de flores e as convicções cristãs que eram bastante vividas nesta altura de vida depois da morte. As igrejas estavam cheias. E nesta altura, em Lisboa, a paisagem urbana era de facto uma Lisboa repleta de igrejas. Digamos que o tempo era marcado pelo tocar dos sinos e pelas festas religiosas. E estávamos perante a festa mais importante do ano. Ali, nas ruas, era possível ver aristocratas, artesãos, o povo, pessoas pobres, mendigos, que saíram com as suas famílias, alguns deles vestidos a muito rigor. E o pormenor é que as famílias ricas, que até tinham capelas em casa, desejavam sair à rua para mostrar os seus trajes. E visitar uma igreja era uma desculpa para sair à rua e mostrar-se, especialmente para as senhoras. E o sismo aconteceu de uma forma imprevisível por volta das 9h40 da manhã. E em 9 minutos a terra tremeu por 3 vezes e de uma forma tão intensa que a Lisboa medieval desapareceu numa nuvem de pó. E depois deste terremoto surgiu um tsunami que, entre 60 a 90 minutos após os abalos, com ondas de cerca de 5 metros de altura que vieram do Rio Tejo, inundaram a zona ribeirinha da cidade, aproximadamente até à zona onde hoje se situa o Arco da Rua Augusta. Simultaneamente, começam a surgir inúmeros incêndios. Incêndios originados pelos fogões nas casas, pelos candelabros nas igrejas, mas também por muitos criminosos que aproveitaram a oportunidade para saquear palácios e igrejas. Dom José I e a sua família sobreviveram ao terremoto. Encontravam-se nesse dia no Palácio Real de Belém, uma vez que as princesas quiseram passar o Dia Santo na sua residência de campo. A zona de Belém, considerada à época um dos arredores da cidade, era povoada por apenas palácios e quintas, não tendo por isso sofrido de forma tão devastadora os efeitos do terremoto. Os sobreviventes do terremoto vagueavam pelas ruas, cobertos de sangue, de pó, tentando orientar-se por entre os escombros. Homens e mulheres e crianças choravam, choravam desesperados enquanto procuravam familiares e amigos. Após o tsunami, fugiram para as zonas mais altas da cidade. Depois, montaram tendas em jardins, em quintas, até nos terrenos do Palácio de Belém, onde a família real se tinha refugiado. O fogo, esse, lavrou por vários dias. Naqueles dias, em certas ruas, o fumo era tão espesso que o mataria em menos de um minuto. E tudo isto é possível de ver e de sentir num simulador deste quake. Análises científicas anuais apontam para que o sismo tenha atingido 8,5 na escala de Richter. Mas os números das perdas ainda hoje são vagas. As mortes causadas pelo terremoto, pelos incêndios e pelo tsunami foram muitas vezes estimadas em mais de 100 mil mortes. Contudo, a maioria dos estudos aponta para um número entre 12 mil e 40 mil mortes. O valor total dos prejuízos é praticamente impossível de determinar. No entanto, há registros rigorosos da perda de 53 palácios e 46 conventos, bem como de 70 mil volumes perdidos, destruídos para sempre, da Biblioteca Real. O saldo fez-se, de facto, em muitos milhares de vítimas mortais, graves problemas sociais e económicos e uma cidade quase inteira por reconstruir. Foi necessário reconstruir Lisboa. E é neste processo de renascimento urbanístico liderado por Marquês de Pombal, Manuel da Maia e a sua equipa foram encarregues de reconstruir uma cidade em ruínas. E é esta reconstrução que nós podemos também assistir e visualizar planos de reconstrução. E percebemos que a malha medieval deu lugar a um projeto urbano completamente diferente, aliás, radicalmente diferente. Foi elaborada uma planta geométrica com ruas largas, com ruas retilíneas, praças amplas, de construção antissísmica, passeios para peões e um sistema de esgotos. Foram construídos edifícios uniformes e com fachadas semelhantes. Um plano extremamente ambicioso que ia para além da Baixa e dos limites conhecidos da cidade, sendo considerado por muitos o primeiro plano urbanístico verdadeiramente moderno. E onde foi aplicado o maior desafio que houve na engenharia portuguesa, a gaiola pombalina. E esta gaiola pombalina nós podemos também, aqui neste espaço, conhecê-la e perceber a sua importância em termos de construção. Esta estrutura de madeira, que tem um bom comportamento sísmico e que depois era preenchida com alvenaria, o que lhe dava de facto uma resistência adicional. E é isso que ainda existe hoje nos poucos edifícios que têm as gaiolas pombalinas. Nós não as vemos, porque elas ainda estão dentro das paredes. Esta visita, como eu disse inicialmente, serve também para sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos preventivos, informando-nos acerca dos planos de proteção civil existentes, uma vez que a melhor forma de minimizar os riscos é de facto estar preparado e saber o que fazer. O Quake quer que os visitantes se divirtam, mas que também saiam educados e mais alerta, para que saibam como podem agir em caso de um sismo. E antes de terminar este nosso programa, quero convidá-lo, querido ouvinte, a visitar as nossas páginas da RCS Novo Tempo, Facebook e Instagram, onde pode conhecer as recomendações que o Cake nos oferece. Nomeadamente, quais são as proteções que deve ter em casa, o mínimo que deve ter sempre preparado no caso de acontecer um tremor de terra. E chegamos assim ao fim de mais um programa. Obrigada pela sua companhia, por estar aqui até ao final e voltaremos de novo na próxima semana com mais um tema que será com certeza do seu agrado. Até lá, uma boa semana e as maiores bênçãos de Deus para si.
Dois dedos de cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.